Agenda da Semana.
Chegou a hora de falar com Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, sobre a agenda dos senadores para essa semana. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, vamos aproveitar o gancho aí da matéria do Roberto Fragoso, que trouxe para a gente as informações sobre a MP da desestatização da Eletrobras. A Câmara aprovou duas semanas atrás aí essa MP, que abre caminho aí para essa privatização, mas agora vem para o Senado. Lá na Câmara teve uma votação expressiva, mas o que também não quer dizer que não tenha tido polêmica. E aqui no Senado, acho que não vai ser diferente, né? Também a gente deve ter uma discussão intensa sobre esse assunto nos próximos dias, até porque, como o Fragoso trouxe para a gente, ela perde a validade no dia 22 de junho e a gente tem feriado aí pelo meio do caminho, enfim, são três semanas. E eu acho que vai ser um assunto também muito discutido, né, Guerzoni?
Ah, sim, né? Essa semana, especialmente, você comentou, é uma semana curta por causa do feriado, né? A gente tem o feriado na quinta-feira. É provável que essa matéria não entre na pauta do plenário essa semana, que não vai ter muito espaço, né? A gente tem a reunião do Congresso amanhã. Provavelmente isso não deve ser votado essa semana, mas é um tema que deve ser debatido, né? É uma questão bastante polêmica, né? A questão da privatização de empresas estatais sempre gera uma grande discussão. No caso particular da Eletrobras, já é um tema que já vem sendo debatido há algum tempo, né? O governo já manifestou há algum tempo a sua disposição de privatizar a Eletrobras, encaminhou essa medida provisória para permitir a privatização, mas houve uma série de alterações no texto da Câmara que são bastante polêmicas, como a gente viu na discussão aí apresentada pelo Fragoso, né, com os senadores colocando a sua posição sobre o tema. Então, essa deve ser uma questão que deve levar um debate grande no Senado, né? É provável que a gente não tenha isso na pauta, como eu comentei essa semana, né? Essa semana o plenário deve ficar por conta da sessão do Congresso, que está marcada para amanhã, né? Que tem uma série de matérias aí para serem votadas, entre vetos e matérias orçamentárias, mas não há dúvida que a privatização da Eletrobras vai ser um dos pontos aí de debate durante esse mês de julho, né? E volta, então, toda a discussão sobre a privatização das estatais, que eram um dos projetos, né, do ministro Paulo Guedes, no início do governo, mas é um dos projetos que caminhou muito lentamente, praticamente não avançou. Certo que acabou sendo atropelado, né? Toda essa agenda econômica do governo foi em boa parte atropelada aí pela pandemia, mas o início da discussão aí da privatização da Eletrobras pode ser, inclusive, um pontapé inicial para uma discussão mais ampla sobre a questão da privatização, né? A proposta do governo de privatizar os Correios, de privatizar uma série de outras estatais, e é um tema sempre polêmico, sempre mobiliza muito os parlamentares, tanto de um lado quanto do outro, com relação a isso.
Guerzoni, vamos falar de outro assunto, você já até pincelou aí para a gente, que é a questão da sessão do Congresso, já marcada para amanhã, que vai analisar vetos presidenciais e também projetos de lei do Congresso ligados aí à questão orçamentária. A gente tem alguns vetos importantes aí que estão na pauta, a projetos, né, vetos do presidente a projetos, como a proposta que buscava garantir acesso à internet para fins educacionais, alunos e professores. Temos também um veto em relação à lei que permitiu a compra de vacinas contra a Covid por parte de estados e municípios, né, que foi até uma lei de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente também tem questões ligadas ao imposto de renda. O imposto de renda, na verdade, hoje é o último dia já, né? Esse veto aí não vai ser muito, muito importante agora, porque não adianta, a sessão é amanhã e o último dia do imposto de renda, quem ainda não declarou, tem hoje até meia-noite para fazer isso. Mas a gente tem vetos importantes, né, do Congresso e também projetos ligados ao orçamento, que aí tem a ver com aquele... O orçamento foi aprovado, mas o governo tinha vetado cerca de 20 bilhões aí do orçamento e depois mandou um projeto de lei para cá, para o Congresso, para poder compensar isso. Você pode explicar para a gente um pouquinho como foi essa situação?
Pois é, né? Nessa sessão do Congresso, inclusive, deve estar em pauta não apenas esses projetos, né? Tem esse grande projeto que abre aí quase 20 bilhões de créditos no orçamento, mas tem mais outros projetos também bastante grandes de abertura de crédito, né? No total vai aí a quase 24 bilhões de reais em crédito, mas também vai estar em pauta o veto ao orçamento, né? A gente acompanhou aí uma polêmica bastante grande que houve na votação do orçamento para esse ano de 2021, né, que acabou sendo concluído já nesse mesmo ano de 2021. O projeto de lei aprovado pelo Congresso teve uma série de problemas, né? Vários analistas afirmaram que era inviável a sua aplicação, porque ele reduzia alguns gastos obrigatórios e ampliava, principalmente, emendas parlamentares. Houve uma polêmica muito grande sobre isso. O presidente acabou vetando uma boa parte do projeto, né, e esses vetos estão na pauta de hoje, e precisou enviar projetos para recompor essas partes vetadas. Então, o debate no Congresso, a partir de amanhã, aí, deve ficar, em boa parte, focado nessa questão do orçamento, né? Os vetos que o presidente aplicou, o orçamento, né, para viabilizar, segundo alguns analistas, o orçamento sem que se descumprisse a lei de responsabilidade fiscal e outras normas orçamentárias, e os créditos para recompor esse orçamento é vetado. Mas deve ser uma sessão com bastante debate em torno, inclusive, de outros temas. Você já citou alguns casos aí. Tem a lei que aprova, que permite a aquisição de vacinas por estados e municípios, né? Esse veto está na pauta. A gente tem um veto sobre o prazo da Anvisa para decidir sobre as vacinas, né, o prazo de 5 dias, que também foi vetado pelo presidente da República. Tem essa questão da internet para escolas, que o presidente vetou integralmente o projeto. Há os vetos também da lei de licitações, em que alguns desses vetos são também polêmicos. Então, é preciso ver se essa sessão se vão conseguir fazer todos os acordos políticos para votar todos esses vetos, né? São 18 vetos que estão na pauta do Congresso. No mês passado era para continuar essa votação, acabou não ocorrendo. Isso só vai ocorrer a partir de amanhã. E esses projetos de lei do Congresso Nacional, projetos de lei orçamentárias, né? Há 5 projetos tramitando, 4 abrindo crédito e 1 fazendo uma alteração na própria lei orçamentária. Então deve haver um debate grande aí sobre não só os vetos, como os projetos de abertura de crédito para viabilizar o funcionamento do governo nesse ano, né? Já o funcionamento do governo já está bastante complicado em relação à pandemia, mas a gente tem todas essas despesas orçamentárias que estão pendentes aí de definição pelo Congresso Nacional. Então, vai ser uma questão para acompanhar também até onde se conseguirá fazer um acordo político para equacionar essas questões nessa sessão do Congresso que deve acontecer amanhã. Durante a pandemia, ela ocorre separadamente, né? a Câmara e o Senado têm se reunido separadamente em reuniões virtuais, né, em reuniões remotas, para votar as matérias de competência do Congresso Nacional.
Gerzoni, só para a gente finalizar nosso papo aqui, a gente começou as últimas semanas sempre falando da CPI da pandemia, que concentrou, monopolizou as atividades aqui no Senado, e a CPI continua. Vamos só falar dela um pouquinho no final aqui. A CPI fez um mês de trabalho no último dia 27, e a gente até ouviu uma matéria da Érica Christian no início do programa, trazendo os números de documentos, números de requerimentos aprovados, número de pessoas que foram convocadas, depoentes, enfim. Agora, a CPI, após um mês de trabalho, já dá para ter uma ideia, né, do que tanto oposição quanto governo analisam e veem em relação à CPI. Mas agora a CPI vai entrar numa nova fase, que é aquele outro objeto da CPI, que é a análise da questão dos estados e municípios em relação à verba do governo federal. Essa semana a gente tem ainda alguns depoimentos, e principalmente de especialistas, né, sobre a questão do tratamento de Covid, mas já há a convocação de 9 governadores para falar na CPI, tem mais outros requerimentos também, convocando outras autoridades. Então a CPI agora também, nesse segundo mês, entra nessa fase, né?
Essa questão da convocação dos governadores deve ser o ponto mais polêmico aí nessa semana. Ainda que os governadores não venham nessa semana, a gente só tem 2 dias de funcionamento da CPI por causa do feriado, como você já falou. Vem alguns especialistas, né, médicos, vêm discutir alternativas para o tratamento da Covid, né? O depoimento mais polêmico deve ser amanhã, da doutora Nisi Yamaguchi, que é uma das grandes defensoras do tratamento precoce. Mas o tema dos governadores deve ser objeto de discussão entre os senadores, né? Os governadores foram convocados, eles entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação para que essa convocação não fosse possível, né, para que, discutindo a constitucionalidade da convocação de governadores. Houve um pedido também administrativo dos governadores à CPI para converter essa convocação em convite. Então esse deve ser um dos principais temas de discussão, porque essa é uma questão bem polêmica na CPI, né? A questão da convocação dos governadores, que é o segundo foco da CPI, o governo federal e os recursos para os estados, né? E esse tema da possibilidade de uma CPI convocar governadores, né, de uma CPI no Congresso Nacional convocar governadores, é um tema polêmico. A gente tem um precedente em 2012, quando a CPI dos Mingos tentou convocar o então governador de Goiás, Marconi Perillo. Ele conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal impedindo essa convocação, sob o argumento da autonomia dos estados. Mas agora o que se está investigando são recursos federais transferidos aos estados. Então você tem aí um debate em torno de se está ou não havendo invasão da autonomia dos estados, quando se investiga não uma ação típica do estado, mas mais governo, recursos federais que são transferidos para os estados e que são sujeitos à fiscalização da União. Mas essa questão aí deve ser bastante polêmica, se a CPI vai converter a convocação em convite, se o Supremo Tribunal Federal vai intervir no sentido de vetar ou não essa convocação de governadores, porque é um dos temas sensíveis da CPI, um dos temas aí que mobilizam o debate entre governo e oposição na CPI.
Tá certo. Gerzoni, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Primeiro Item. Boa semana de trabalho para você.
Tá, igualmente, obrigado.